Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 21 de maio de 2020. Hoje, dia da língua nacional. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
A DAF mantém barreira sanitária no porto de Parintins e evita transporte de cargas irregulares.
CMDCA pede apoio da população na luta contra abuso sexual de crianças e adolescentes em Parintins.
Adolescentes e jovens com papagaio de papel atuam como aliados de coronavírus na cidade.
Lei proíbe contratação de condenados por abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Caixa bloqueia transferência de auxílio emergencial de R$600 para outra conta.
Defensoria cobra barreirinha para adoção de medidas de segurança nos sepultamentos de vítimas de Covid-19.
Devido à pandemia, MEC adia a realização do Enem 2020.
O BS de Vila Amazônia recebe EPIs no dia de hoje.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
A hora certa, 12:02. Boa tarde.
Religião.
Conhecida como a padroeira das causas impossíveis, Santa Rita de Cássia tem o seu dia no calendário dos santos marcado para o dia 22 de maio. Aqui em Parintins, nessa data, os devotos rendem homenagens para a santa que dá nome a um dos bairros da cidade.
Comunidade pertencente à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Santa Rita de Cássia não poderá reunir os fiéis com toda a programação ocorrida em todos os anos. O motivo é a pandemia do coronavírus, que impede a reunião de pessoas, além do decreto instituído pela Diocese de Parintins, que recomenda a não celebração em comunidades nas igrejas locais.
Mas, por parte dos fiéis, as homenagens a Santa Rita não vão faltar. Inclusive, a igreja está aberta para a visitação, onde os devotos podem fazer suas orações e pagar suas promessas particulares.
A devota Irani Viana é uma mulher agraciada pela intercessão de Santa Rita de Cássia. E para a data não passar despercebida pela comunidade parintinense, a promesseira vai soltar cerca de 1.000 balões nos céus de Parintins.
Como devota de Santa Rita, dia 22 ao meio-dia, estamos, como todos os anos, no dia de Santa Rita, eu, Irani e Viana, cumpri as minhas promessas pelas graças alcançadas. Mas sendo que este ano não temos a nossa festa em honra a Santa Rita, a sua homenagem vai ser a soltura de balões vermelhos e brancos, no horário de meio-dia. Você também, devoto de Santa Rita, se você quiser nos ajudar e soltar esses balões ao meio-dia, na cidade você pode soltar. As cores do balão é vermelho e branco. Vermelho, simbolizando as rosas perfumadas, rosas vermelhas. E o branco simboliza a paz por intercessão do final dessa pandemia do coronavírus, pela santa das causas impossíveis, Santa Rita, que ela interceda a Deus Pai Todo-Poderoso esse nosso pedido. E temos certeza de que nós vamos alcançar essa bênção.
Com louvor, partilha e muita alegria, o Grupo de Oração Fanuel realiza hoje às 19 horas a live especial de quinta-feira. Para esta programação estão confirmadas a presença de consagrados da comunidade Fanuel.
Ainda de acordo com Rodrigo Amazonas, que é um dos organizadores, durante a live será anunciado o projeto do Dia da Misericórdia e as pessoas poderão fazer doações de alimentos que serão destinados a ajudar as famílias carentes da cidade.
12:04.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Por conta da pandemia de Covid-19, o transporte de passageiros segue proibido. Apenas embarcações com carregamento de mercadorias estão autorizadas a realizar viagens entre cidades e estados vizinhos.
Por isso, agentes da ANAF Parintins mantêm no porto da cidade uma barreira sanitária para impedir que cargas irregulares de produtos vegetais adentre o estado do Amazonas.
A engenheira agrônoma da ADAF, Vanderléia Ribeiro, fala sobre a continuação desse serviço de fiscalização.
O trabalho ele continua normalmente, né? A ADAF continua presente fazendo a fiscalização agropecuária dos produtos, né, que são oriundos via estado do Pará. As embarcações que transitam, tanto as que ficam em Parintins quanto seguem viagem para Manaus. O horário ele está alternado, né? Porque os barcos estão transitando só com carga. Não tem horário fixo, é o horário que passa aqui, geralmente eles estão saindo à noite de Santarém, então passa aqui à tarde, às vezes 6, 7 horas da noite, e aí a gente fica em contato sempre para verificar o horário de passada aqui.
Ela explica que durante este período de pandemia não houve indícios de irregularidade.
Não, o pessoal está bem cauteloso, né? A gente também tem entrado em contato com a agência do Pará, né? Agora mesmo a gente acabou de passar o contato da agência lá, porque Santarém está com lockdown mesmo, né? Está tudo fechado. Então os atendimentos têm sido mais via telefone para o pessoal transitar direitinho com os documentos.
Vanderlei explica que, além da grande vilã, que é a mosca da carambola, a DAF está de olho em outras pragas provenientes do estado do Pará.
É, a gente também trabalha com cancro cítrico, né, que é uma doença típica que dá no limão, né. Então a gente também tem observado, principalmente as cargas que passam para Manaus, que são em maior quantidade, que vem de Monte Alegre. Tem que transitar com documento de trânsito, né, a permissão de trânsito vegetal.
Com as atividades da CAIS, ou seja, da Casa de Acolhida de Santa Rita de Cássia, paralisadas em função de se evitar aglomerações de pessoas, o projeto Parintins na Ativa deixou de realizar e levar os adolescentes da casa educativa tudo aquilo que a educação física pode oferecer.
Sem data definida para o retorno das aulas, o professor de educação física Carlos Elias Mendes resolveu movimentar os pais dos usuários da casa de acolhida e, ao mesmo tempo, a comunidade em geral.
Carlos Mendes é acadêmico do curso de Educação Física do ICSES Campus da UFAM em Parintins.
Então, nesse momento de pandemia, quando as pessoas ficam propensas à depressão e outros males provocados pelo isolamento social, o educador tomou a iniciativa de utilizar na Educação Física para ajudar as pessoas, pais, professores e demais apoiadores da casa de acolhida, com treinamentos funcionais via WhatsApp.
Quando paralisou as atividades por causa da pandemia, sentei e procurei levar algo que pudesse amenizar as dificuldades dos pais dos alunos da acolhida e depois abrir isso para a comunidade em geral. Então a primeira ideia foi fazer para os pais dos alunos da casa de acolhida, mas o projeto está tomando proporções tão grandes que a gente decidiu abrir para a comunidade em geral, devido a muitas pessoas procurarem pelas atividades físicas, e num momento tão difícil como esse, é o que a gente pode fazer pela sociedade. A gente, do programa Parintins Nativo, e eu como acadêmico de educação física, é o que a gente pode oferecer para a sociedade, totalmente gratuito, algo que vá amenizar uma preocupação, algo que vá tirar por uns instantes a preocupação das pessoas e fazer com que elas façam uma atividade física de qualidade, acompanhadas via WhatsApp, e que possam, através da atividade física, se distrair um pouco e poder sair do sedentarismo, sendo que está tudo paralisado, então o sedentarismo está aumentando. E aí manter um certo ritmo para as pessoas que já praticavam esporte, já praticavam atividades funcionais, e para quem não praticava, ir conhecendo essa atividade, entendeu? Eu já fazia treino funcional há 2 anos no ProAnd, e aí agora eu ia fazer na casa de acolhida, mas aí como paralisou tudo, ia fazer com os pais, essa ideia veio e tomou uma proporção muito grande, entendeu?
Na semana de luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, a Rede de Proteção realiza uma série de ações voltadas ao tema. As atividades são feitas de forma remota, respeitando as recomendações das autoridades em saúde. para se evitar o contágio do novo coronavírus.
Na segunda-feira, dia 18, o ato da campanha Faça Bonito ocorreu na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Além disso, os agentes da rede participam de entrevistas nas rádios locais para falar sobre o assunto.
A presidente do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Jolice Trindade, fala sobre a atuação neste período de pandemia e a importância da ajuda das famílias.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto à Rede Proteção, nós estamos engajados sim nessa luta cotidianamente, porque as nossas crianças necessitam, né? O Conselho Tutelar também está muito ativo. Toda a rede de proteção, todas as instituições, né, que lutam por essa defesa desses direitos estão assim, somam conosco junto ao enfrentamento dessa problemática. Então, mas que a gente nós precisamos que a população, que as famílias estejam atentas a todo tipo de comportamento das crianças, alteração de comportamento, né, nesse momento de que nós estamos passando no mundo, né, sobre essa pandemia que vocês já sabem, as nossas crianças ainda ficam muito mais vulneráveis. Né? Então, assim, eu pedi da população parintinense que contribua, se você souber de algum caso de crianças que estão passando por essa situação, denuncie. Porque denuncie, você que quando você se cala, você sabe do problema, você sabe do crime, você não denuncia, você também é conivente a essa situação. Né? Então é um momento assim, de reflexão, né? de luta, né? O combate a essa problemática que vem, que assola a nossa sociedade.
Para denunciar abusos contra crianças e adolescentes é só ligar para o Disque 100 ou manter contato com o Conselho Tutelar de Parintins por meio do 99358-1444.
Em tempo de pandemia, quando se pede para ficar em casa em Parintins, tem crianças e adolescentes que aproveitam a falta das aulas para ir para a rua brincar de soltar papagaio de papel. Com isso, acabam colocando na rua a vida de pessoas em risco por conta de acidente e dentro de casa a possível contaminação de quem está na residência por conta do isolamento social.
O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus em Parintins realiza constantes fiscalizações nas ruas da cidade, mas sem contar com o apoio dos pais, a brincadeira corre à solta a qualquer hora do dia.
Segundo o conselheiro tutelar João Maurício Cecílio, em outro momento, a brincadeira seria normal e receberia o apoio, mas neste, em que se busca o fim da transmissão do vírus, é importante que os pais colaborem e não deixem os filhos fora de casa.
Isso é um momento onde nós precisamos nos prevenir e diretamente evitar a propagação do vírus, né, do Covid-19. E aí nós estamos em parceria com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com o Comissariado da Infância e Juventude, justamente dando esse apoio às ações de intervenção da Prefeitura Municipal de Parintins, com o único objetivo, evitar a propagação do vírus. E muitas pessoas não compreenderam a gravidade, a seriedade da situação. Nós temos aí um índice muito alto de crianças e adolescentes nas ruas, soltando papagaio, jogando bola. E como falei, em outro momento, o Conselho Tutelar, ele incentivaria esses atos, né? Mas o momento não é de férias, não é de lazer, é sim para nós tomarmos essa postura, colocarmos um posicionamento sério, firme dentro de casa. Não preciso agredir meu filho fisicamente, mas eu preciso ter ali firmeza, né? E determinar que ele fique dentro de casa, evitando que ele possa estar na rua causando aglomeração. Né? Então, assim, a gente pede a compreensão das pessoas, o apoio das pessoas. A gente tem passado na rua, infelizmente, a gente, 5 minutos depois, está todo mundo na rua novamente fazendo as mesmas coisas, pessoas rindo, bagunçando com as ações. E, assim, é algo sério. Né? E a gente pede a colaboração. E tem um ponto importante, muitas vezes não são nem crianças e adolescentes, são adultos mesmo. Adultos que não respeitam, adultos que enfrentam, adultos que xingam. E aí a gente acaba entrando num estresse muito grande. Por quê? Porque nós já estamos aí, há vários dias nas ruas, fazendo essas abordagens. E aí você ainda tem pessoas que brincam, que bagunçam com o trabalho sério que está sendo desenvolvido. Então, assim, a gente pede a consciência das pessoas, né, a sensibilidade das pessoas e o entendimento de que quanto mais tempo nós passarmos na rua agora, mais tempo nós vamos ter que ficar em isolamento social.
A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou em sessão online nesta quarta-feira, dia 20, a propositura do deputado estadual Álvaro Campelo, que busca, por meio do projeto de lei número 165/2019, proibir o poder público de contratar pessoas físicas e jurídicas que tenham sido condenadas em segunda instância por crimes de violência e abuso contra crianças e adolescentes.
No caso de pessoas físicas, a lei também se estende a cargos vinculados à administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Estado. Segundo o deputado, a aprovação da proposta assegura os direitos das crianças, adolescentes e jovens, além de dificultar a ação e vetar a presença de criminosos no âmbito do poder público estadual.
Além da proibição de contratar com pessoas jurídicas condenadas pelos delitos, ainda ficam vetadas qualquer tipo de incentivo fiscal, doações e empréstimos junto às agências de fomento estaduais, inclusive para seus sócios.
Contra o que determina a lei que criou o auxílio emergencial de R$ 600, a Caixa anunciou que vai, num primeiro momento, impedir cidadãos que recebem um benefício pela poupança digital de fazer a transferência dos recursos da segunda parcela para outra conta.
Na semana passada, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, justificou que a medida foi adotada porque as famílias estavam transferindo dinheiro para conhecidos e assim driblando o calendário de saques formulado para evitar aglomerações.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, por meio do Polo Baixo Amazonas, enviou ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Barreirinha nesta quarta-feira, dia 20, cobrando a adoção de procedimentos adequados no sepultamento de pessoas mortas por Covid-19.
O documento cobra que sejam resguardadas a segurança e a dignidade das famílias das vítimas da doença. A medida foi tomada após denúncia de familiares de um idoso morto pela doença. Ficaram totalmente desassistidos no transporte do corpo e sepultamento, tendo que arcar até com o cimento utilizado na sepultura.
O ofício, assinado pelo defensor público Gustavo Cardoso, foi encaminhado para o secretário municipal de saúde, Péricles Tavares Vieira Filho.
Segundo o defensor Gustavo Cardoso, a atuação da Defensoria Pública nesse momento se divide em duas frentes. A primeira é a frente urgente, que é a de ofício para a Secretaria de Saúde que adeque a conduta quanto à realização de futuros enterros.
A segunda frente é garantir à família uma compensação pelo desrespeito vivenciado durante o sepultamento do idoso, como destaca o defensor Gustavo Cardoso.
Sim, quanto à possibilidade de ação, a família, que vem sendo amparada e assistida juridicamente pela Defensoria Pública, manifestou o interesse de ajuizar a ação específica em face do município para que haja uma discussão judicial acerca da ocorrência de danos extrapatrimoniais a todos que integram esse núcleo familiar, considerando que são pessoas necessitadas nos termos da Constituição e como obrigação legal. Certamente a Defensoria Pública irá ajuizar a ação, inclusive já estamos com material probatório adequado, colhendo todas as informações, mantendo contato permanente com a família e durante o bojo do processo, certamente todas as instituições que são legítimas para atuar, incluindo o Poder Judiciário, o Ministério Público, certamente terão a oportunidade de colocar o entendimento do que é justo para o caso e o próprio município também por meio de sua representação jurídica. Então, a intenção sempre é de fazer valer os direitos de cada cidadão e cidadã, lembrando que as pessoas humildes, elas têm todo o direito de acessar o Poder Judiciário e é uma obrigação indisponível de qualquer agente público seguir esse tipo de orientação. Então, já foi colocado para a família de uma maneira bem clara que a ação será sim tentada, obedecendo-se à vontade de todos e, no momento adequado, certamente haverá a discussão e a própria apreciação judicial com a intervenção de todas as instituições, inclusive com a oitiva de testemunhas e com a apreciação de todas as provas. Fica sempre o desejo de que a gente tenha uma realidade diferente e que haja reparação e que a vida dentro do possível continue para cada cidadão e para cada cidadã.
O Ministério da Educação anunciou que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, será adiado. Devido à pandemia de Covid-19, tanto o MEC quanto o INEP decidiram pelo adiamento do Enem em 30 a 60 dias. Porém, uma data oficial não foi anunciada.
O MEC informou que vai fazer uma consulta no fim de junho para saber a opinião dos estudantes sobre a nova data por meio da página do participante do INEP na internet.
A medida foi anunciada após o Senado Federal aprovar o adiamento de exames de acesso ao ensino superior, um pedido de entidades estudantis, universidades e colégios federais.
De acordo com instituições, os alunos mais pobres que não têm acesso ao ensino remoto e tecnológico serão prejudicados devido à pandemia.
A ponte de madeira localizada em um dos trechos da Rua 4 do bairro da União desabou hoje pela manhã, quando um motocar passava pelo local.
De acordo com o presidente do bairro da União, Ricardo Marinho, a ponte é o único ponto de acesso para as pessoas trafegarem ao sair e retornar para suas casas.
Bom, estou fazendo um apelo para o setor de obras que venha aqui na Rua 4, atrás da UBS, aqui do bairro da União, né, verificar a situação de uma ponte que hoje, né, ela veio desabar, né, uma carrocinha foi passar, né, e desabou essa ponte, né, e essa ponte é o único meio, né, que as pessoas aqui da Rua 4, né, dessa área, tem para se locomover a sua residência e sair de sua residência também, né, uma vez que por outro lado, né, está precária a situação, é um lamaçal, né, é mato, e nesse período de chuva realmente fica inviável, né? E o único meio, como eu falei, das pessoas se locomoverem é por essa ponte. Essa ponte veio desabar hoje, né, e já faz mais de 3 anos que ela não é reformada, né? Então a gente espera que o setor de obras venha, né, e faça aí outra ponte, que essa já não dá mais, né, para que essas pessoas possam, né, sair de suas residências, ainda mais agora nesse período de chuva. Esse apelo que a gente faz aí ao setor competente, que o mais rápido possível possa vir e fazer essa ponte aqui no bairro da União.
São 12 horas e 21 minutos.
Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, dia 20, o protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para os casos leves de Covid-19. Até então, o protocolo previa os remédios para casos graves.
A mudança no protocolo era um desejo do presidente Jair Bolsonaro, defensor da cloroquina, no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.
Não há comprovação científica de que a cloroquina é capaz de curar a Covid-19. Estudos internacionais não encontraram eficácia no remédio e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso.
O protocolo da cloroquina foi motivo de atrito entre Bolsonaro e os últimos dois ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais. Em menos de um mês, os dois deixaram o governo.
O texto mantém a necessidade de o paciente autorizar o uso da medicação e de um médico decidir sobre aplicar ou não o remédio. A cloroquina não está disponível para a população em geral.
O termo de consentimento que deve ser assinado pelo paciente ressalta que não existe garantia de resultados positivos e que não há estudos demonstrando benefícios clínicos.
O documento afirma ainda que o paciente deve saber que a cloroquina pode causar efeitos colaterais, que podem levar à disfunção grave de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até mesmo ao óbito.
A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, ela fala sobre a motivação para a construção do protocolo.
A motivação da confecção dessa nota informativa dirigida à classe médica, ela vem da necessidade de uma resposta da população. Já temos mais de 18 mil mortes no Brasil, já temos mais de 327 mil mortes no mundo, e há um clamor da sociedade que chega ao Ministério da Saúde através de sociedades médicas, representações populares e dos seus parlamentares, pedindo ao Ministério da Saúde uma manifestação formal, uma vez que no Brasil, para brasileiros de uma determinada classe social, há o direito da prescrição médica desses medicamentos e para uma camada menos desfavorecida economicamente, a limitação do acesso a essas medicações. O que nós queremos, senhores, é hoje tornar o princípio da equidade defendido e garantido pelo SUS como uma realidade para todos os brasileiros.
O governador Wilson Lima acompanhou nesta quarta-feira, dia 20, na Central de Medicamentos do Amazonas, a preparação de equipamentos, remédios e insumos que estão sendo enviados ao interior do estado.
Durante a visita, Wilson Lima destacou que a distribuição de insumos é feita de acordo com os dados epidemiológicos e a capacidade de atendimento dos municípios.
É, nesse momento, nós temos um aumento de casos de coronavírus no interior do estado e nós estamos reforçando essa estrutura nos municípios em que há essa maior incidência. Eu vim acompanhar aqui essas entregas, nos próximos dias, esses materiais, sendo soro, equipamentos, digitalizadores, monitores, respiradores, serão encaminhados para o interior. E nós estamos também reforçando sobremaneira aqueles municípios polo em que há CTIs instaladas para atender aqueles pacientes de média gravidade. Nós também continuamos o nosso trabalho de ampliação aqui na capital, porque a alta complexidade está concentrada aqui. E nós estamos trazendo esses pacientes agravados do interior aqui para Manaus. São, em média, 7 remoções por dia. Eu quero destacar aqui o papel fundamental do governo federal nesse trabalho de parceria das Forças Armadas, que tem nos ajudado muito na questão da logística, sobretudo lá nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Quero também ressaltar aqui o trabalho realizado pelos prefeitos e o destaque aqui para a atenção básica, que tem sido fundamental nesse processo de pandemia. Nós temos mais casos agora no interior confirmado de coronavírus, só que nós temos menos da metade de óbitos nesses municípios. E isso é resultado do empenho que os prefeitos já vêm fazendo há algum tempo no que diz respeito à atenção básica. Isso daí é fundamental. Quero agradecer também aqui os DSEIs na estratégia de atendimento às populações indígenas. Então é dessa forma, com a união, com o diálogo, que a gente vai conseguir superar o mais rápido possível esse momento.
Profissionais de saúde da UBS Padre Francisco Lupino em Vila Amazônia recebem no dia de hoje equipamentos individuais de proteção ao combate ao coronavírus.
Os equipamentos de proteção fazem parte do programa de atendimento às UBSs da zona rural realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Parintins.
Gisel Prata, diretor da Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino, destaca que os acessórios darão mais segurança aos profissionais, principalmente aos que estão realizando o monitoramento das famílias na localidade.
E a gente está aqui recebendo esse material que foi enviado para as UBS, né, da área rural, os macacões e também as viseiras, que a gente está entregando para os funcionários para que eles possam fazer o trabalho também com mais segurança, né? Principalmente as pessoas que estão fazendo a monitoração das famílias. E a gente está aí fazendo esse trabalho e intensificar o nosso trabalho também de prevenção na nossa comunidade, não só na Vila Amazônia Centro, mas sim também nas comunidades rurais.
A Prefeitura Municipal de Parintins atualizou ainda há pouco os números do boletim Covid-19 no município. Neste momento, há mais 44 casos de contaminação. Há também 3 óbitos e mais 35 casos tratados. O boletim aponta os seguintes números. São 794 casos confirmados, 45 óbitos, 402 pacientes tratados, 347 casos em tratamento e ainda 47 pacientes internados.
Colocando o Amazonas como um dos estados pioneiro na realização de ações efetivas de combate ao coronavírus, a OEA, em parceria com um grupo de profissionais de outras instituições locais, publicou nesta semana o Plano Estratégico Emergencial de Saúde Mental para Enfrentamento da Covid-19.
A medida concentra conhecimentos, recursos e solidariedade para construir uma resposta integrada e com embasamento científico.
No Brasil, a atuação da saúde mental pós-exposição a desastres e emergências vem sendo construída a partir de eventos catastróficos.
O rompimento de barragens de mineração em Minas Gerais, incêndios como os ocorridos na Boate Kiss, em Santa Maria, e no bairro de Educandos, na cidade de Manaus, são exemplos.
Por outro lado, a epidemia, habitualmente enfatizando-se os preparativos de vigilância epidemiológica, vacinas, medicamentos, bem como o impacto e o ônus econômico, no entanto, é preciso ainda que se considerem os impactos na saúde mental e na condição social das populações.
Em atualização do boletim da Covid-19, referente à quarta-feira, portanto ontem, dia 20, a Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, informou que há 566 casos confirmados no município. São 69 os casos novos. Ainda de acordo com o boletim, existem 149 pessoas recuperadas, 30 óbitos, 192 resultados negativos.
A prefeitura informou que dos 566 casos confirmados de Covid-19, 5 estão na clínica HRBA e 21 na unidade de tratamento intensivo UTI do mesmo hospital e 2 no hospital de campanha. Outros 359 pacientes estão em isolamento domiciliar.
Agora na cidade, hora certa, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM e FM, Rádio Online e na live do Sistema Alvorada de Comunicação.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Para você, uma boa tarde.
Lembrando, Alvorada 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência da programação tem a catequese da Diocese de Parintins. Ótima quinta-feira.
Um ótimo continuar de dia para você.